Fala galera, o Quatro Patas de hoje vai falar de uma raça de gatos bem exótica e bem diferente daqueles gatinhos peludos, fofinhos. Já imagina de que gato eu tô falando aqui? Estamos falando do Dom Sphinx, um gato sem pelagem, sem pelo nenhum, como vocês estão vendo aqui. E para falar melhor dessa raça maravilhosa, exótica e tão diferente, nós estamos aqui com a criadora Renata Garcia. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter trazido essa belezinha que está aqui com a gente. Quero que você me apresente essa linda.
Essa belezinha, Tatiana. A Tatiana é, acho que, uma das gatas mais premiadas do nosso gatil, né? Ela é uma querida, nasceu em casa, ela tem 3 anos e meio. Ela é uma gatinha que a gente chama, para quem tá habituado com gato, ela é uma tricolor.
Tricolor.
É que a gente não vê porque tá tatuado na pele.
Sim.
Mas ela é uma gatinha tricolor.
Olha que linda, eu adorei essa raça, até porque, gente, muita gente deve estar se perguntando, e era uma dúvida até que eu tinha, né? Sphinx e Dom Sphinx,
tá.
São raças diferentes, eles são diferentes, né?
São raças totalmente diferentes, tanto assim, claro que para quem é leigo, você olha, a gente, a primeira coisa que vê, o que salta à frente é que não tem pelo. Então, parece igual, mas não é. O olho do Dom Sphinx, ele é um olhinho mais fechado, amendoado.
Olha só.
A orelha do Dom Sphinx, ela é pro alto, a do Sphinx canadense é pra lateral. O olho do Sphinx canadense é bem redondinho. O Sphinx canadense tem tendência a ser um corpo formato de pera. Então, você olha a cabecinha e barriga gordinha.
Tá.
E o Dom Sphinx é um gato mais elegante, né? E eles também têm origens diferentes, né? O Sphinx canadense... Tanto que a gente tem chamado de Sphinx canadense para diferenciar. Ele é lá na década de 60, surgiu no Canadá. E o Dom Sphinx é uma raça mais recente e de origem russa.
Olha que legal, muito interessante. Então, muitas pessoas que veem um gato sem pelo, como esse daqui, generalizam e acham que é um só,
que é,
né?
Tudo
uma
igual.
Raça tudo igual. E até eu achava que era realmente tudo igual, mas tem muitas características, você me falando agora, que eu consigo até ver a diferença.
Sim,
né?
É bem diferente quando a gente acostuma a olhar, mas a princípio, o temperamento, que eu acho que é uma coisa que a gente pode destacar, que é muito parecido. Gatos sem pelo costumam ser muito afetuosos, ter um nível de energia alto, você vê que ela está aqui paradinha, mas ela já mexeu, já foi, né? Então eles têm um nível de energia alto, são muito afetuosos, muito apegados ao dono.
Agora,
né? Isso,
Renata,
eu acho que é a semelhança.
Que legal. Eles são lindos, são gatos muito exóticos e muito. Eles têm uma beleza peculiar.
Uhum.
E que quando você tem contato com eles, você vê que esse temperamento é muito legal, né? Olha lá.
Ela
deixa
quer
ela passear um pouquinho, pode deixar ela à vontade.
Pode?
Né,
ela
menina,
vai,
vem
ela
cá.
Vai te fazer carinho
aqui,
agora.
Aí.
Ela não
ela
pode
carinho,
ver,
né?
Barba.
E não, ó,
não,
me conhecia, né? Eles são assim, com pessoas desconhecidas.
Mas principalmente. Homens de barba. Eu sou obrigada a falar que eu morro de ciúme, né? Meu marido tem barba e ela gosta mais
ela
dele
gosta
do
mais
que de
dele.
Mim.
Pra quem não tá conseguindo nos assistir aqui, só tá nos ouvindo, ela tá aqui se esfregando na minha barba, subindo no meu peito aqui. Ela é super sociável, super tranquila, né? Agora, Renata, me conta quando você começou essa ideia. Sempre gostou de gato e como você encontrou essa raça na sua vida?
É, a vida inteira, né? Já fica um aviso pros pais. Se vocês não deixarem seus filhos terem gatos, eles vão dar um jeito depois, quando ficarem adultos, eles vão ter um monte, né?
É isso aí.
Então, quando eu fui morar sozinha, eu sempre quis ser criadora. Eu achava que ia criar cachorro, Juninho.
Olha só.
Porque eu não conhecia a criação de gato. Lá nos idos de 2001, eu descobri que existia pessoas que criavam gato. Eu falei, nossa, mas esse é um sonho, eu quero. E aí eu comecei a criar gatos persas, peludos, muito peludos. Mas eu sempre achei eles bonitos. As pessoas falavam assim, ai, que gato feio, né? Uhum. Ainda tinha muito preconceito nessa época. E eu sempre achei bonito. Até a primeira vez que eu coloquei a mão em um. Quando
mesmo?
Porque as pessoas pensam, ai, é gelado. Ai, é gosmento. Não, é quente.
E é sequinho.
É delicioso.
Tranquilo.
E
olha,
foi um Sphinx. Eu peguei e coloquei. Estava muito frio no dia, era uma exposição. Eu coloquei ele no meu casaco, ele começou a ronronar. Chorei. Falei, eu quero. Aí eu comecei a procurar, na época, Sphinx, só que no Brasil tinha pouquíssimos criadores, não dava para comprar, para pensar numa criação, consanguinidade, essas coisas. E aí eu teria que importar. E surgiu a chance de importar essa raça, que era uma raça nova e que ninguém tinha no Brasil ainda. Isso
olha
em 2006.
Só. Em 2006.
Quando chegaram meus primeiros.
E é muito recente, né? 2006
Parece, são 17 anos.
Exato.
De criação, mas é recente.
Uhum.
E a raça foi reconhecida na maior federação felina, né, da Europa, que é a FIFE. E por consequência, no clube que eu sou associada, em 2006. Então, é muito recente para a história de uma raça.
Que legal. Então, quando você teve contato a primeira vez com os peladinhos aqui, você ficou apaixonada.
A única coisa foi que, quando eu procurei o Sphinx, não tinha. E aí, eu tive a chance de poder trazer uma raça nova para o país e me apaixonei. E hoje, eu sou suspeita para falar. Eu acho eles mais bonitos.
Não, eles são lindos. E realmente, assim, eu olhando, eu já vi muitos Sphinx, né? Até que vieram aqui no Hoje em Dia para falar um pouquinho sobre a raça. E olhando, assim, realmente eles têm características bem diferentes, né? É. Se você ficar avaliando, é como se fosse eu falando, no caso dos cães, né? Eu crio os malamutes do Alasca. Uhum. E eles são parecidos com Husky. Muita gente confunde, né? Uhum. E mudam algumas características, como a orelha também, que a do Husky é um pouquinho mais pontudinha, a do Malamute já é mais pro lado. Então, tem características que diferem, eu acredito que é a mesma coisa com eles, né?
É a mesma coisa.
E essa raça, então, é uma raça russa, é isso?
Russa.
Eles vieram, olha lá, dando beijinho.
É, ela tá muito à vontade, né?
Nossa, e eles têm um temperamento até parecido com o de cachorro, né? De interação, assim, com o dono.
O tempo todo. Que legal. Se onde você estiver, que nem as pessoas às vezes falam, minha casa é pequena... Se você tiver uma casa com um cômodo, onde você estiver, onde o gato vai estar.
Olha, que
não
legal.
Adianta ter uma casa enorme, porque eu já fiz isso mais de uma vez, mudar, eu preciso de mais espaço. Não adianta, eles querem estar onde
eles querem
estar
junto, né? É. E tem muita gente que tem uma falsa impressão de que os gatos não trocam esse carinho, esse amor, né? Ainda tem muita gente que acha isso.
Tem.
Depois que tem o primeiro, muda totalmente a ideia.
Eu acho que quase 20 anos, mais de 20 anos que eu tenho de criação, melhorou muito, mudou muito. Acho que até a mídia, a exposição do gato, as pessoas, né? Internet, Instagram, TikTok, que tem milhares de vídeos de gato, as pessoas têm gostado mais. Acho que o preconceito, inclusive aos gatos sem pelo, diminuiu muito. Hoje você tem muito mais gente que adora do que gente para falar que é feio. Mas a primeira exposição que eu fui, eu fiquei desesperada, porque eles estavam comigo e as pessoas ficavam xingando os gatos e eu brigando com as pessoas. Porque,
falando, né?
São como se fossem meus filhos. Eu não quero que ninguém fique falando que ele é feio.
Com certeza, com certeza.
Mas eu acho que melhorou muito. E eu acho que também as pessoas estão descobrindo o gato, né? Eu acho que exemplo disso é o mercado pet. O quanto cresceu para gato. Né?
Muito, né?
O quanto veterinários estão procurando especialização em felinos, porque o dono do gato, ele é exigente e ele sabe que não é um cachorro em miniatura.
Exatamente.
E ele tem que ter cuidados especiais, né? E está refletindo em tudo. Eu acho que no próprio carinho, as pessoas entenderem mais o gato.
Uhum.
E o gato ser aquilo, né? Que quem tem um...
Sempre, né?
Quer o segundo, quer o terceiro.
Dificilmente vai ter uma pessoa que tem só um gatinho em casa.
Se ela
tem,
ela fica sempre dizendo, eu queria tanto mais um. Né?
Aí fala uma companhia para ele, né? E traz o próximo.
É.
Agora me conta, essa raça no Brasil já tá popular? Como que tá? A procura tá maior?
Tá, não, eu tenho muito mais procura do que filhote, porque eu não tenho uma criação comercial, né? É um hobby, eles vivem na minha casa comigo. Então, mas assim, as pessoas procuram muito, as pessoas querem muito. É, nem todo mundo, né, como cachorro, também, cada raça tem a sua particularidade. Eles também, eu sempre falo para as pessoas, olha, eles têm que viver num lugar indoor. Então, às vezes, conversando, a pessoa até desiste, porque ela fala, mas eu moro numa casa aberta, num sítio. Eu falo assim, olha, não é legal para eles.
Sim.
Eles não podem ficar tomando sol forte, né? Então, tem que ter alguns cuidados. Mas as pessoas procuram muito, querem muito. É, só não tem mais porque eu crio numa questão hobby, uma questão muito doméstica em pequena quantidade.
É bem artesanal, né?
Bem artesanal. Exato. Eu trabalho, então eu não teria tempo de ter uns 100 gatos em casa.
Sim,
não teria.
Não tem condição,
o que,
né?
Eu posso cuidar.
Claro.
Né? Mas
agora,
eles são muito procurados e muito queridos.
Assim. Eu imagino. Eles estão tomando aí um lugar importante no coração dos brasileiros agora, né? E agora falando um pouquinho de valores, Renata, qual que é o valor médio de uma raça como essa que é pouco conhecida e difícil, né, de encontrar?
É assim, como não é uma criação, como eu te falei, assim, que visa lucro, é um valor que... Eu até falo que não é o valor do gato, é o valor do trabalho que a gente tem de passar dias e noites, né? Trocar o dia pela noite para cuidar deles. Mas, em média, de 4 a 7 mil reais, dependendo do filhote.
Uhum.
Por exemplo, o Dom Sphinx tem uma característica, Juninho, que eu não te falei.
Uhum.
Diferente do Sphinx canadense, você pode ter 4 tipos de cobertura. Então, ele pode nascer totalmente pelado.
Tá.
Ele pode nascer com pelo e ir perdendo.
Olha
Até não tem nada. A Tatiana era super peludinha.
Uhum.
Eu tenho um vídeo do parto dela que eu vou limpando com a fralda e vai saindo o pelo da
mesmo?
Fralda.
Olha que interessante.
Ela era super peludinha. É, pode nascer com pelo e perder a maioria. Aí fica, às vezes, com um pelinho na pata, uma barbinha aqui, um rabinho
Olha
peludo.
Só. E tá dentro do padrão da raça,
Sim,
raça deles.
Ou pode, é raro. Eu tive até hoje dois. que nasceram com pelo e não perdeu o pelo.
É mesmo?
E ficou coberto de pelinho.
Olha só.
Né? E a Tatiana, inclusive, ela teve a última ninhada dela, teve 4 filhotes e nasceu dos 4 tipos. De
olha.
Totalmente pelado a uma que parece um carneirinho.
É mesmo?
Branco, toda peludinha.
Que legal.
Então, depende, né? Do quanto mais sem pelo, o valor muda. Mas é o mais importante, né, do que valor, assim, independente se a pessoa quer um filhote desse gatinho meu, de outro, sempre que a pessoa vai procurar um animal de raça, eu acho que ela tem que procurar algo que agregue na vida dela uhum. e que vai trazer felicidade para ela, não problema.
Sim, né? Com certeza, é isso mesmo.
E não tem sentido você ter criação de gatos ou cachorros de raça no país hoje, se não for para você fazer uma coisa muito responsável, muito bem feita, porque tem muito animal para ser adotado.
Verdade, é isso mesmo.
Tem muito animal para ser adotado.
E é um trabalho, assim, a gente sempre fala, né? É um trabalho que demanda muito tempo.
Muito.
Eu tenho os meus cachorros lá, eu sei o que você está falando, né? Que é um trabalho que você precisa estar perto ali,
sim.
ser muito responsável nos cruzamentos, né? Na questão do pedigree, no caso dos cães.
Sim.
No gato também é pedigree.
Tem pedigree.
Tem pedigree
tem
também.
Tem pedigree e a gente, pelo menos, né, eu e o Marcelo, que é meu marido, a gente preza muito pela qualidade dos exemplares, não só de saúde, mas também do padrão.
Sim.
Então, a gente participa de exposições, está sempre importando gatos, trazendo, porque a nosso foco, a questão de ter filhotes para vender é consequência.
Sim.
O nosso foco é participar de exposições. A Tatiana, ela já foi para a Alemanha participar de um campeonato mundial. E o ano passado a gente foi para a Bélgica. Ela foi, inclusive, uma das finalistas da exposição.
Olha,
que
legal.
É uma felicidade imensa.
Imensa, para que
porque
você vê o seu trabalho sendo realizado de uma forma.
São 1.500 gatos de mais de 35 países. E aí você tem entre os 100 finalistas, a sua está lá.
Que
então,
legal, ela
é
chique,
uma das 6 melhores fêmeas da categoria dela, né? Que são dos gatos sem pelos, ornamentais de pelo curtinho. Do mundo. Então, isso é para mim, esse é o ganho.
É isso
da
aí,
minha criação,
exatamente. Eu sei o que você está falando. Agora, Renata, me conta um pouquinho da pela, assim, né? Da pele, dos cuidados com a pele dela.
Tá.
E também se eles sentem frio, né? Porque a gente imagina, olhando assim, eles sentem frio, precisa colocar uma roupinha, aquela tá numa mantinha gostosa.
Sim.
Precisa desse cuidado também.
Precisa. As pessoas até perguntam, poxa, mas no Brasil é muito quente. Eles são da Rússia. Como que eles vivem na Rússia se lá é frio?
Uhum.
Lá tem calefação e todo mundo fica dentro de casa. Né? Até é engraçado. Se a pessoa pesquisar, ela vai encontrar na internet vídeos de alguns gatinhos. Eles precisam ir no veterinário, eles têm uma toquinha de orelha.
É mesmo?
Né? Que, com o formato das orelhas. Porque eles vivem dentro de casa.
Uhum.
Aqui, com a temperatura que a gente tem em São Paulo, eu começo a me preocupar quando baixa de 15 graus.
Uhum.
Aí tem que ter cobertor disponível pela casa, para os lugares. Ela está muito à vontade mesmo.
Olha só.
É que as pessoas que estão ouvindo não sabem, mas ela está mamando nela mesmo.
É mesmo?
E ela só faz isso quando ela está muito relaxada.
Isso é um comportamento de relaxamento dela.
É, dela. Específico dela. Ela
olha,
tem essa
que legal.
Mania.
Pô, fico feliz que ela esteja
tá super bem.
Tranquila
tá
aqui.
Está super bem.
Porque gato, geralmente, quando está fora do seu ambiente, também ele fica meio
sim,
assim, né?
Mas essa raça é extraordinária. É um dos motivos de eu ter me apaixonado.
Que legal.
Eles são extraordinários. E os cuidados? Vamos lá. Eu prefiro deixar cobertores, saco de dormir à vontade, porque eles mesmos vão lá e se cobrem, do que roupa. Roupa, eu uso só quando está muito frio, muito mesmo, assim, 10 graus. Por quê? Porque a roupa, o gato fica meio, se sente meio amarrado, né? Ele anda meio abaixado.
Verdade.
Então, eles preferem cobertor. Se tiver muito frio, eu coloco roupa. Se tiver muito, muito frio, eu ligo aquecedor.
Tá.
Né? Aqui em São Paulo, a gente não costuma. Agora, aquelas semanas que fez 5, 6 graus, foi aquecedor na casa inteira.
Todo mundo dentro de casa, todo mundo dormindo junto, né?
E o outro cuidado que tem que tomar com essa pele é sol. Eu falo muito para as pessoas, eles são muito parecidos com a gente. A gente,
sim,
se tomar sol, mancha a pele, dá sarda.
Verdade.
Né? Então, e não adianta passar protetor solar que eles vão lamber. Então, tem que controlar o acesso ao sol forte como se fosse uma criança. Eles não vão... As pessoas falam, mas se estiver queimando o sol, eles não vão sair? Não, eles vão ficar lá. Vão ficar no sol.
Eles vão ficar no sol, né?
Vão.
Só porque não pode, né?
Só porque não pode. Vão ficar igual o jacaré, fritando no sol.
E que legal.
Ela até tem duas pintinhas aqui, ó.
Olha só.
Que ela não tinha quando ela era mais jovem.
Entendi.
E mesmo eu evitando o sol...
Às vezes acontece ali dela achar uma
frestinha. Uma frestinha ali.
Que é quentinho, eles gostam, né?
Eles adoram. Se deixar, eles ficam. Então...
E eu vi que antes de a gente começar aqui a gravação, você passou um hidratante nela.
Passei.
Tem esse cuidado também.
Passei porque ela tomou banho hoje. E aí, quando a gente retira a oleosidade natural da pele, eles têm uma oleosidade natural. É um gato que nem as pessoas falam, tem que dar banho? Tem.
Tem que dar banho.
Tem que dar banho. Mas é um banho de 5 minutos.
Tá.
Molhou, passou um shampoo especial, né? Um shampoo para animais mesmo, né? Para dermatológico. Enxagou. Acabou. Não precisa de secador, não precisa de nada. Mas aí você repõe com um hidratante específico para animais.
Legal.
Né, que ela usa sempre, porque senão dá aquela descamadinha no primeiro momento, aí vai repondo, fica tudo bem.
Fica tudo bem com ela, e ela fica linda assim como ela tá, relaxada.
Ela tá bem relaxada. Ela toma banho super bem, ela é bem tranquila.
E, gente, pra quem não tá assistindo, ela tá com um acessório aqui de pérolas, né? Tá linda, super chique, e fica mais aparente, né? Porque não tem o pelo pra cobrir, mais aparente, e ela fica super bem com o acessório ali, tranquila.
É, ela é acostumada, né?
Acostumada,
tem isso também, né? As pessoas... Em geral, a gente tem que se preocupar, quem cria, você sabe, a gente tem que se preocupar com a socialização.
Sim.
Então, eles são expostos desde cedo. Eu tenho cachorro, então eles convivem
bem.
Super bem. Essa daqui ama.
Que legal.
Né? No Instagram, a gente tem vídeo dela, eu tenho um cachorro, um cão da Crista chinês.
Ah, que eles são parecidos,
ama,
né?
É, ela ama ele, ela lambe a franja dele.
É a versão em forma de cachorro.
Sim,
dessa
adora.
Raça.
E os meus cães me ajudam com os filhotes. Então, o filhote, quando está com 40, 50 dias, eu deixo os cães conhecer,
olha,
ele lambe.
Legal.
Os gatinhos vão brincar com eles. Por quê? Porque aí vai para casa de uma pessoa, já está acostumado.
Sim.
Gosto que eles tenham acesso à criança, né? Se vem criança em casa, eu deixo. Porque é importante, porque na vida real das pessoas, as pessoas têm filho, as pessoas têm cachorro, né? E é importante. A raça é tranquila? É. Mas também, como você cria, como você está sempre perto. As mães têm os bebês no meu quarto comigo, do lado da minha cama. Então, eles é na minha mão que eles nascem. Então, desde que nascem, eu me preocupo com que eles sejam equilibrados, né, saudáveis e sociáveis.
Bem sociáveis. Aí não vai ter problema nenhum em casa,
não.
Né? E agora, essa raça, a Dom Sphinx, eles são indicados para quem tem algum tipo de alergia? Porque a gente imagina, não tem pelo, então não tem problema. Mas não é bem assim, né?
Aqui nós temos uma polêmica. Bastante pessoas procuram. Eu sei que é muito triste a pessoa gostar e ter alergia e não poder ter. Mas o que eu sempre falo para as pessoas? Procura seu médico. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o pelo do gato que dá alergia. É uma proteína presente na saliva.
Uhum.
Quando o gato tem pelo, ele se lambe, fica no pelo. O pelo voa pela casa, piora o quadro da pessoa. Neles, a condição é mais tranquila, porque não tem pelo voando e carregando essa proteína. Ok, mas ela existe.
Uhum.
E ela fica. E eu já tive casos de pessoas alérgicas que me procuraram, que esperaram lá até os 4 meses, levaram o filhotinho para casa, chegou em casa, a pessoa, simplesmente o olho ficou desse tamanho.
Olha só.
Então, quando hoje uma pessoa alérgica me procura, eu falo assim, você procura seu médico, faça os testes de alergia, depois a gente conversa.
E depois a gente conversa.
Não deixo mais, porque eu sei que depois é um estresse para a pessoa, é para mim, para o gato.
E o gato, então, às vezes, é devolvido e ele que sofre no final,
Eu tive dois,
né?
casos.
Olha só.
Em 20 anos,
pouquíssimos,
17 com,
né?
essa raça, foram 2 casos, mas por conta disso eu prefiro pedir para a pessoa procurar. E recomendo que a pessoa que tem interesse em ter um gato procure um alergista, porque não tem gato hipoalergênico. Quem
Olha
fala
só.
Isso não está sendo verdadeiro.
Olha só, então, né? Não existe gato hipoalergênico,
pra
né?
Para quem tem alergia à proteína da saliva...
Não tem o que fazer,
tem.
Né?
Quando a pessoa tem alergia a ácaro, se o gato toma banho, né? Por exemplo, os gatos persas que tomam banho com mais frequência, isso é bem controlável.
Tá.
Um próprio alergista, ele pode ajudar a pessoa a controlar o quadro dela e ela poder ter. Mas...
Olha aí.
Onde você vai?
Tá pulando.
Mas dizer que o gato não dá alergia, né? Eu não seria honesta com as pessoas. Então, acho que a gente tem que ser honesto.
Legal. Super interessante e esclareceu várias dúvidas, né? Porque realmente...
Ela quer.
Quem olha, ela quer. Se quiser deixar ela à vontade... Pode?
Marcelo, você pega ela?
Quer ficar à vontade pelo estúdio, né, menina? É isso aí.
Se ela vai querer.
Deixa ela explorar um pouquinho.
Que ela vai querer.
Que figura. Agora, Renata, eles são gatos muito inteligentes?
Olha, eu acho... Eu tive persa, eu tenho gato... Ainda tenho, né? Gato sem raça definida. Eu acho acima da média.
Olha só.
Eles vão planejando as coisas que eles vão fazer, assim,
uhum.
sabe? Então, como abrir, como tirar as coisas do lugar. Eles são bem inteligentes.
Que legal.
Muito. Então, eu não consigo pensar em um exemplo aqui agora. Mas eles vão arquitetando. Você olha e você vê o que o gato está pensando que ele vai fazer. Você fala, não. Que você já antecipou, ele está sempre pensando em alguma coisa.
Sempre pensando em alguma coisa,
Sim.
né? Essa raça é indicada para quem mora em apartamento e tem um espaço um pouco reduzido?
Eu acho perfeito para apartamento. Eu, inclusive, gosto mais quando a pessoa fala assim, ah, eu moro em apartamento. Não que em casa não seja possível, eu também moro em casa. Como que a gente faz para ter gato? Uhum. Não é só essa raça. qualquer gato em casa. Você vive como quem vive no apartamento. Sim. Você tela as janelas, evita que saia pela porta, uhum, e você tem o gato dentro de casa. Porque é uma raça para criar dentro de casa. Espaço. É, eles não precisam de muito espaço. Claro que se você vai ter 6, 7, 8, você precisa de mais espaço. Uhum. Né? Mas eles não precisam de muito espaço. Hoje em dia tem várias opções de, que as pessoas chamam de gatificação. Uhum. Você compra móveis para a parede, você vai tornando esse ambiente para o gato tridimensional.
Legal.
Uma parede atrás de um sofá, você põe uma como se fosse uma ponte, nicho, poste para escalar e você dobrou o espaço do seu gato.
Que legal. E ele tem atividades, né, para exercer
atividade,
ali dentro.
É importante. É um gato que não pode ficar entediado, né? Ele tem, sim, que ter, você tem que ter. As pessoas perguntam muito, ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Ah, mas ele vai ficar sozinho. O gato, né, não necessariamente o donzinho, o gato, a gente costuma dizer que é o animal do futuro porque ele se adapta muito, uhum, bem.
Olha lá, temos a irmãzinha dela aí, uma outra gatinha também, linda. A Renata trouxe duas lindas pra gente, olha só. Olha que linda. E ela tem uma coloração bem diferente da outra, né?
Isso, ela é preta.
Ela é preta, olha.
Eu até estava comentando aqui, ah, ela é cinza, ela é preta.
Ela parece um cinza, mas é preta mesmo.
Isso, porque o cinza mesmo seria bem pálido, né?
Tá. Olha aí, fazendo, se esfregando no microfone.
Duro que ela é mais difícil de parar, porque ela é agitadíssima. Ela é filhotona, né?
É filhotona.
A Tatiana tem 3 anos e meio, ela vai fazer 1 ano agora, esse mês.
Tá.
Então, ela é filhotona ainda, ela é bem grande, é uma gata grande, né? Chegou faz pouco tempo também em casa.
Que linda ela, muito bonita também. E ela é bem diferente, né? E as colorações permitidas na raça? O preto?
Todas as cores que você encontrar num gato... Por exemplo, pensa num gato comum.
Tá.
Todas as cores que você encontrar num gato comum, você pode ter. Você pode ter os sólidos, que é preto, branco, azul, vermelho. Você pode ter com tab, que tab é o que a gente chama do gato rajadinho. Todo mundo conhece o rajadinho, né? Você pode ter ele bicolor. Aí bicolor preto com branco, azul com branco, vermelho com branco. E você pode ter o que a gente chama de color point, que são igual o pessoal chama o siamês.
O siamês,
né? Que é marronzinho com focinho de cor diferente, ponta de orelha diferente. O color point com olhos azuis também pode ter. Pode ter branco, coloração de olho, ele pode ser cobre, pode ser verde, pode ser amarelo, pode ser azul, dependendo da cor,
dependendo
da pelagem. Então, ele tem várias cores. Eu gosto das cores mais... As clássicas, as camas, né, as tortes, os sólidos, né, de, com azul, preto.
Essa cor, para mim, é maravilhosa. Olha que linda.
E eles ficam lindos no tradicional, o gato, que todo mundo chama o rajadinho, o tigrinho.
Sei.
Nessa raça, fica incrível.
Fica legal.
E você vê as listrinhas na pele,
olha,
tatuada na pele. Então,
não,
os gatos tab, eles ficam incríveis.
Ela tá brincando, tá à vontade,
tá feliz,
também.
Né? Tá feliz.
Isso é importante.
É que ela é bem bagunceira, mas ela tá feliz.
Os gatos, em geral, em comparação com os cães, eles são bem reservados. Agora, no caso do Dom Sphinx, é um gato reservado ou ele é assim mesmo?
É, para as pessoas que estão em casa, ela tá deitada aqui, rolando, dando a barriga, reserva zero.
E é o dia inteiro assim?
O dia inteiro assim.
Se deixar, fica o dia inteiro colado com os donos.
Inclusive, quando vai para exposição, por exemplo, que seria um ambiente externo, barulhento, juiz, pessoa que nunca pôs a mão, eles
nem
não ligam para nada.
Nem ligam.
Não.
Olha que legal.
É. São super bonzinhos. A Roxana, ela passou, quando a gente foi pegar ela, a gente não a conhecia. Uhum. E no mesmo dia, ela ficou com... A gente estava num hotel, né? Porque nós viajamos para uma exposição. E ela ficou no quarto com os outros gatos e já
numa
grudada
boa
com a gente, dormindo com a gente. Então, ela não teve zero problema na adaptação.
Uhum.
Zero problema na adaptação. Zero problema em casa com outros gatos. Ela é amiga de todo mundo, boazinha. É um amor de gato.
Que legal. E eles demoram muito para amadurecer, para chegarem na fase adulta?
São como todos os gatos de pelo curto. A gente costuma dizer que de pelo longo demora um pouco mais.
Uhum.
Né? Os gatos de pelo curto, eles são bem precoces. Pensando na questão da maturação, por exemplo, para o gato que vai participar de um programa de reprodução.
Uhum.
Mas a gente costuma dizer que gato é filhote até 1 ano. Então, até 1 ano você dá ração de filhote, uhum, né? Uma ração com mais proteína. E eles são brincalhões. O Dom Sphinx, eu tenho gato de 5, 6 anos que brinca com varinha igual
criança.
Que
parece um filhote.
Cadê o brinquedinho?
Aqui, ó, se trouxer o brinquedinho, olha que legal.
Que brinca igual filhote.
Brinca... Ela tá super à vontade aqui.
É.
Vamos ver com o brinquedinho aqui.
Ah, meu Deus.
Olha,
tá louco.
E são gatos bem interativos, né? Eles adoram brincar, adoram estar ali, ó.
Sim.
Contato. Agora, Renato, eu queria que você me desse uma dica para as pessoas que querem encontrar um gatil com qualidade, que faça um trabalho sério.
Uhum.
Como a pessoa pode saber que aquele gatil é um gatil que pode confiar e não vai ter problema nenhum com os filhotes adquiridos ali?
Independente da raça, eu acho muito importante que o criador, assim, pensando que criar não é reproduzir para vender filhotes, é pensar numa raça que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma série de coisas. Eu acho muito importante, por exemplo, visitar as exposições. O criador que se preocupa não só em vender filhotes, mas se preocupa com a raça que ele cria, com o padrão da raça, ele participa de exposições. Né? Eu acho muito importante isso. Acho que isso é um fator. Claro que ele tem que ser um criador registrado, ele tem que ter um gatil registrado. Acho que é importante pensar se a pessoa... tem instrumentos, um contrato, essas coisas que possam dar garantias para as pessoas, mas eu acho que é muito importante procurar. Se a pessoa é filiada a um clube idôneo, a gente tem vários no Brasil, eu sou filiada ao Clube Brasileiro do Gato, visitar as exposições, ver os animais, ver o temperamento, porque às vezes na internet você acha lindo. Aí quando você vê ele indo para a mesa do juiz, ele fica virado, né? Então você sabe que não, eu prefiro um gato mais tranquilo, né? Então acho que é importante... emergir um pouco nesse mundo, né, para você ter certeza que você está escolhendo algum gato que tenha um temperamento parecido com o seu. Por exemplo, esse daqui. Se a pessoa não gosta de gato grudado, não é.
Não é o indicado.
Não. Eu tenho colegas que têm gatos de outras raças, já vou na casa de colegas criadores. Eu criei persa durante muito tempo. Persa é um gatinho muito querido.
Tá.
Mas esse, por exemplo, tem atividade mais alta. Então, entendi. Se a pessoa tem aquele monte de bibelô, não é o gato
não
pra
é,
ela.
Não é, porque pode derrubar uma coisinha
não,
ou outra.
Não, ele vai lá olhar e ele vai empurrar porque ele vai achar legal o barulho caindo. Né? Então, é um gato que tem uma atividade alta. Ah, eu tenho criança. Adoram, brincam sem cansar. Não tem tempo ruim para eles.
Que legal. Né? Então,
e eu acho que é isso. Eu acho que o principal é procurar um criador registrado, um clube idôneo, que submeta o seu trabalho à avaliação. Porque para que serve a exposição?
Para avaliar a qualidade, né?
Para avaliar a qualidade do que você está fazendo e dizer, olha, se eu fosse você, não, esse gato não é bom.
Uhum.
Castra esse gato e procura outro que vai te trazer as características que você precisa.
Uhum.
Ou não, você está no caminho certo. Então, eu acho que isso é muito importante para quem está procurando.
Que legal.
Né?
Agora, falando um pouquinho da coloração dos olhos, né? Uhum. Eles têm olhos claros, né? Pode ter um olho azul, um olho verde?
Pode
Como
ter
funciona?
Olho azul, pode ter olho verde. Um gato preto, você não vai ter essa cor de olho. A cor do olho, ela vem com a cor da pelagem.
Ah, vem a partir da cor da pelagem.
Então, por exemplo, ela tem um olho aqui que é um verde escuro, né? Poderia ser amarelo, laranja, mas você não teria um gato preto de olhos azuis.
Ah, não pode.
Não é que nem pode, geneticamente
acaba
não...
Acaba não conseguindo.
Você vai ter gatos de olhos azuis brancos, bicolores, que é branco com outra cor. Você vai ter em color points, que são os siameses.
Tá.
Mas você não vai ter ele num gato sólido.
Olha só.
Né? Num bicolor, você pode até ter, tem cruzamentos possíveis... Mas eu, particularmente, eu gosto mais do clássico, né? Uhum. Do que combina. Então, gato escuro, um olho um pouco mais... Com uma coloração mais forte, né?
Olha lá.
Verde. Ela gostou.
Quer brincar,
microfone.
O microfone.
Ela
olha
quer
lá.
O microfone.
Quer brincar
com
o microfone.
Ela
bonitinho.
Quer o microfone.
Que legal. E ela tem um olhão verde, né? Bonito.
Ela tem um olho verde. O Don Sphinx, ele tem um olhinho mais fechado. As pessoas, às vezes, até pensam que é cara de bravo, né? Mas não é.
Não é isso, né?
Bem tranquilo.
Olha lá o brinquedinho dela, vamos ver.
Acho que esse aqui ela gosta
mais.
Ah,
esse ela gosta, hein?
Esse ela gosta mais.
Agora, qual que é o porte médio dessa raça? Eles são gatos considerados pequenos, médios?
Médios.
Médios.
O padrão pede um gato de corpo médio, mais forte. Você vê, ela tá precisando fazer exercício, né? Tá bem, bem gordinha. Mas ela, você vê que ela é uma gata musculosa, ela
Sim.
é uma gata forte. Você pega aqui... Ela é forte.
Uhum.
Mais do que gorda. Ela é uma gata forte. Você uhum. vê o músculo, né? Mas é um gato para ter de a fêmea de 3 a 5 quilos, 2,5 quilos, até a gente tem umas fêmeas pequenininhas, uhum. a 4 quilos, 4 quilos e meio, e macho você pode ter até de 6 quilos.
Olha só.
Né? Porque tem dismorfismo. O uhum. macho, ele é maior e mais forte que a fêmea.
Sei.
Né? Ele vai ter um peito muito grande, ele até os 3 anos ele encorpa.
Tá. Né? Então, e muda bastante, né?
Muda. O macho tem uma cabeça enorme, um peito muito aberto, e a fêmea é sempre mais delicada.
Sempre mais delicada,
não
né?
Não necessariamente menor, tá. Mas mais delicada.
Mais delicada. E qual a expectativa de vida média?
Gato comum. Se você cuidar dele direitinho, ele vai viver 15, 16, 18 anos, dependendo do... Né? A Chita, que é a primeira gata da raça, que deu origem à raça, ela viveu 20 anos.
20 anos?
É, a gata que deu origem a todos os outros donsfinks do
tá.
mundo.
Que legal.
Né? Que eles vieram todos de uma única gata, a partir uhum. de uma única gata. Né? Que tinha a mutação aí do gene hairless.
Que brincalhona. Adorei essa gatinha. Agora, Renata, tem alguma doença que a gente pode falar que é comum nessa raça?
Tá. É... Que a gente tem que tomar cuidado com eles. Por exemplo, é um ponto positivo. As pessoas reclamam muito do Sphinx dele ter sensibilidade digestiva. Eles não têm. É ótimo. Mas eles têm um pouquinho que a gente tem que se preocupar com a questão dental, né? Então, é um gatinho que você... Que eu sempre explico para as pessoas. Você passa um gelzinho, né? Acostuma desde cedo a escovar, mexer, para você não ter problema. Então, sempre a questão da comida, né? Se o gato come só sachê, ele não vai ter uma limpeza legal. Então, você tem que ter ou a ração seca ou você tem que ter algum cuidado. Que eu diria que a maior sensibilidade deles mesmo é que a gente tem que cuidar um pouquinho da saúde bucal.
Tá,
né?
Legal.
Mas, também não é nada que você não consiga profilaticamente cuidar. Não é como algumas raças que têm algumas doenças genéticas específicas, ou de rim, ou de coração, eles não têm. Por quê? Isso é interessante. A base deles é o europeu de pelo curto, que é o vira-lata.
Olha só.
De lá. Então, são gatos robustos, que vieram de raças robustas. E o siberiano, que também é um gato bem peludo e bem robusto, da Rússia. Né? É engraçado falar que tem nos pedigrees antigos, tem siberiano.
Tem siberiano, olha só.
Mas tem. Então, são raças rústicas. É um gato rústico.
E resistentes, né?
A diferença para o Sphinx, por exemplo, o Sphinx tem Devon Rex, que são raças mais... delicadas,
tá.
né? Eles não, eles vêm de gatos brutos, gatos mais rústicos.
Que legal.
Então, eles têm uma saúde mais...
Uma saúde mais forte, né?
Uhum.
Que bacana. Renata, eu queria te agradecer por ter vindo. Trouxe essas duas maravilhas aqui. Adorei conhecê-las, né? Pessoalmente, eu conhecia o Sphinx, mas não o Dom Sphinx. E saber que é uma raça diferente e saber das diferenças é muito interessante. E eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou, porque são gatos exóticos, difíceis, né, da gente ver no dia a dia, né? Então, queria te agradecer e, quem sabe, trazer eles mais vezes aqui, que eu adorei a presença deles.
Obrigado pelo convite.
É um prazer. Gente, se você gostou do podcast de hoje aqui, já deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, com os familiares, essa raça tão exótica aí, e vai estar disponível no R7, Play Plus e outras plataformas digitais. E manda também lá na rede social do Hoje em Dia, se você tem alguma sugestão de pauta, alguma raça específica de gato, de cachorro que você queira saber, a gente vai estar lendo tudo por lá, tá bom? Valeu e até a próxima!